política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
8:12, 8:12, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste, Setentrional, Pernambucano, bom dia você. Estamos começando aqui pela sua Polo FM, nesta sexta-feira, dia 17 de julho de 2015, mais um programa Rádio Debate. A política de Pernambuco, a política de Santa Cruz, a política nacional em destaque comigo, Romenick Stephens. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Silvio, bom dia, Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só parabenizar aí bem rapidinho, Silvio, pelo evento feito pelo meu amigo César Melo. Tinha dito ele que não poderia ir porque estava em sala de aula, né? Mas a repercussão foi boa, então um forte abraço e muito sucesso no novo projeto do meu amigo César Melo.
É o blog do César?
Do César Melo.
Blog do César Melo. Parabéns, viu, César, e sucesso aí, né? Deseja sucesso nessa nova empreitada do amigo César Melo. 8:13, 8:13, tá no blog do Ney Lima. Ministério Público pede devolução de mais de R$1.600.000 aos cofres públicos no escândalo da KMC. O Ministério Público de Pernambuco está pedindo na Justiça a devolução de R$1.685.887,80 aos cofres públicos do município de Santa Cruz do Capibaribe. O valor é referente ao montante repassado pela Prefeitura Municipal à empresa KMC Locações Limitada em dois contratos feitos com dispensa de licitação no início de 2013. Na mesma ação, o prefeito Edson Vieira, a chefe de gabinete Áurea Priscila Ferreira, além de integrantes da comissão de licitação, estão sendo denunciados pela prática de improbidade administrativa. O blog do Ney Lima teve acesso com exclusividade ao conteúdo das investigações. A KMC Locadora não existe fisicamente e frota possui apenas um veículo. Durante as investigações, o Ministério Público concluiu que a empresa KMC, contratada pela Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, não existe fisicamente. Os indícios foram confirmados a partir do depoimento de Renata Rafaela Cavalcante Costa, formalizada como proprietária da empresa. Um ponto que chamou a atenção dos promotores é que a frota da empresa se resume apenas a um veículo, um Toyota Corolla, que inclusive não foi cogitado no procedimento de contratação aberto pela Prefeitura. Para atender a demanda, a KMC Locadora teria subcontratado integralmente outra empresa para que os veículos fossem fornecidos, violando os termos do próprio contrato firmado com a Prefeitura. O Ministério Público aponta que os responsáveis pela licitação não observaram a capacidade fiscal e econômico-financeira da empresa. Indicação da KMC foi feita antes da abertura do processo de dispensa de licitação. Para justificar a contratação da empresa KMC Locadora com dispensa de licitação, o prefeito Edson Vieira assinou um decreto de emergência no início do governo. O Ministério Público entendeu que o estado emergencial não se justificou e pode ter servido apenas para viabilizar a contratação da empresa sem a licitação. Outro indício de fraude está no fato de que a empresa KMC Locadora foi indicada para fornecer veículos antes mesmo da abertura do processo de dispensa de licitação, antes que fosse confeccionado o termo de referência. De acordo com as investigações, o fato ocorreu nos primeiros dias do governo, em 9 de janeiro de 2013. Os promotores apresentaram à Justiça documentos que podem comprovar a irregularidade. E os envolvidos podem ter bens bloqueados. A ação apresentada à Justiça pelo Ministério Público está sendo analisada pela 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe, que deve decidir pelo recebimento da denúncia nos próximos dias. Além do ato de improbidade administrativa, a Justiça deverá decidir sobre um pedido de bloqueio de bens dos personagens envolvidos na suposta fraude, incluindo o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira. Procurada pela reportagem do blog, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe não se manifestou sobre essas denúncias. Então, tá aí, tá? Com exclusividade no blog do Ney, Ministério Público pede devolução de mais de R$1.600.000 aos cofres públicos no escândalo da KMC. Então, mais detalhes a respeito da investigação e da denúncia do Ministério Público nesse escândalo, Romanick Stephens.
Pois é, Silvio. O blog do Ney fez uma bela investigação, procurou, né, os atores, né, principais dessa acusação e trouxe à tona de forma detalhada o que de fato tinha no processo, que até então a gente, nós tínhamos visto uma lista com 11 réus, né, 11 réus que poderá responder por esse processo. Agora, temos que iniciar de uma forma bem clara. Por exemplo, quando nós andamos na rua, principalmente nós que debatemos políticas diariamente aqui na Polo, e creio que os demais nas demais emissoras, né, os companheiros de trabalho em outras emissoras, são abordados, né, por pessoas das diversas alas partidárias de Santa Cruz do Capibaribe, perguntando sobre esse caso, se o prefeito já foi condenado, se ele agora é ficha suja ou ficha limpa. Vamos deixar uma questão bem clara. Não há, até o momento, nenhuma condenação sobre o prefeito Edson Vieira. Ele, até o momento, não se encaixa na lei da ficha suja, né? O que nós estamos comentando aqui nesses últimos dias é uma acusação, através da investigação do Ministério Público, que acatou, né, as denúncias dos vereadores de oposição Ernesto, Diomedes e Carlinhos, que, se você for olhar aqui, é tudo o que os vereadores falavam, né? Ou seja, o Ministério Público comprovou, né, através de sua investigação, tudo o que os vereadores falaram. Que até no momento o grupo de situação colocava, é perua desses vereadores, que não tem o que procurar, né? Eu lembro até do vereador Dida Dinan, na tribuna, disse: mas rapaz, vocês fizeram a gente ter que ir lá em Tapetim, correndo risco, né, vendo em uma estrada perigosa, com vários animais. Mas tá aí, o que os vereadores de situação não conseguiram encontrar em Itapetim, que, se eu não me engano, foi Dida Dinan, Ronaldo e teve outro vereador, né? Os vereadores de oposição conseguiram, né? Tem que deixar bem claro. E o Ministério Público confirmou. É uma acusação grave, uma acusação séria. Agora, que o juiz da segunda vara, cível de Santa Cruz do Capibaribe, ainda tem o tempo para analisar e acatar ou não a denúncia. Que essa denúncia pode ser muito bem arquivada pelo juiz ou mesmo pode acatar, né? Agora, que são denúncias sérias de um órgão competente, como o Ministério Público, né? E quem esteve à frente, principalmente, foi uma promotora que, em outros momentos, em outras cidades, derrubou até prefeito.
No caso de Caruaru, né? Por exemplo,
né? Bete em Bezerros, né?
Também.
Derrubou até prefeito naquele momento. Então, a promotora ela tem como característica a investigação de fato, e ela investiga a fundo, né? Então, ainda não existe nenhuma condenação ao prefeito Edson Vieira. Ele não está enquadrado na lei da ficha suja, como muitos tentam transparecer também. Agora, não podemos vendar os olhos aqui e dizer que não é uma coisa séria, é uma coisa seríssima. Contudo, o juiz pode acatar ou não. Caso acate, né, aí sim o prefeito começa a ser investigado pela justiça, de fato, né? E aí vamos ter uma análise aí do processo, ele vai começar a ter que se defender sobre improbidade administrativa, né? Não só o prefeito, como a secretária de governo, Priscila, como pessoas envolvidas no setor de licitação da cidade do município de Santa Cruz do Capibaribe, da prefeitura. E aí a gente tem que destacar alguns pontos que os vereadores já tinham colocado, Silvio. E aí foi apenas comprovado pelo Ministério Público, né? Como, por exemplo, a KMC, ela foi indicada, né, dia 9 de janeiro de 2013, antes da abertura do processo de dispensa. Ou seja, foi uma denúncia feita pelos vereadores e que o Ministério Público também detectou, segundo a matéria aqui do blog do Ney Lima. E nós temos que lembrar, na época, que até o vereador Afrânio Marques falava na Câmara que era até uma das justificativas da CPI também não abrir, viu? É, não só o vereador Afrânio, como muito, vários outros.
De não ser colocada...
De não ser colocada em prática a CPI, porque os documentos já teriam sido disponibilizados pela prefeitura. E mesmo os documentos sendo disponibilizados pela prefeitura à época, o Ministério Público reconheceu a denúncia dos três vereadores de oposição de que a indicação da KMC foi antes do processo da abertura de dispensa. Ora, como é que eu indico logo uma empresa antes do processo de dispensa e essa empresa foi a que venceu a licitação? Então são denúncias graves, né? Denúncias gravíssimas e que serão investigadas, né? Uma locadora que só tem um veículo. Corola. E no próprio contrato da prefeitura, coloca que ela não pode fazer uma parceria, podemos dizer assim, né? Com outra empresa, colocar outra empresa para prestar o serviço. E foi na totalidade, que nem o Corolla foi usado pela prefeitura. O único veículo que a KMC tinha, né? Ou tem, não sei se ainda existe a KMC, que eu creio que existe, que o advogado veio representar ela aqui, né? Na última terça-feira, o único veículo que a KMC tinha, a prefeitura não disponibilizou da mesma. Não está aqui no conteúdo da investigação do Ministério Público, mas nós lembramos à época quantos veículos irregulares tinha essa empresa, né? Disponibilizado até pelo Detran, né? Ônibus que era um Chevette, né? Moto roubada. Então, é uma situação complicada.
Tinha um pipa também, né?
Exato.
Placa de um Chevette, parece Exato. Que era um pipa, na realidade.
Eu acho que, se eu não estou enganado, era o ônibus escolar. Bom, né? Um ônibus escolar. Então, por um lado, o prefeito não tem nenhuma condenação, nem está enquadrado na lei da ficha suja, tem que deixar bem claro para que as pessoas depois... o prefeito não pode ser candidato a nada, o prefeito já foi condenado, não foi. Contudo, por outro lado, nós temos aí denúncias gravíssimas feitas pelos vereadores e agora referendada pelo Ministério Público. Vamos aguardar agora se o juiz vai acatar ou não essas denúncias do Ministério Público.
Agora 8:24, 8:24, daqui a pouquinho a gente traz, né, a bronca que começa a chegar no ex-presidente Lula também. O Ministério Público Federal abre inquérito para investigar suposto tráfico de influência do ex-presidente Lula. A gente traz no próximo bloco. Temos apoio do supermercado Alírio Tibúcio, tem Alírio Tibúcio na 29 de dezembro e tem também lá de Santo Agostinho. Vá lá aproveitar as grandes promoções. Na Quitanda, preço da roça e qualidade da roça direto para sua mesa. Tomate a partir de 99 centavos, cenoura R$2,79, melancia por apenas 99 centavos. Tem também no Tibúcio, iogurte Chamito por 29 centavos, iogurte Chambinho Max 69 centavos, arroz Pop por apenas R$1,99, feijão legal R$3,59, whisky Teachers R$29,90, óleo de soja soia R$2,97, promoção é para as duas lojas, supermercado Alírio Tibúcio. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual, funcionando das 7 da manhã até meia-noite, lá também se encontra medicamentos com descontos de até 50%. Diz que entrega 3731-6010. Lojas Americanas, vá conhecer Lojas Americanas no centro de Santa Cruz do Capibari, pertinho do Detran, pertinho da Ponte Velha. Roupas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, brinquedos, celulares e muito mais. Conheça a variedade, conheça os melhores preços e também as melhores marcas. Lojas Americanas, pertinho do Detran, pertinho da Ponte Velha. E também com a gente VRC, durante todo este mês de julho, toda loja com descontos de 10%. Toda loja VRC com desconto de 10%. E na hora, você ganha um cupom na próxima. Na próxima compra você ganha mais 10% de desconto. 8:25, nós voltamos daqui a pouquinho.
Rádio Debate Polo FM.
Pois é, estamos de volta com Rádio Debate e hoje é aniversário da Áurea Xavier, não é isso?
Aurinha
Áurea Xavier e também do Isaac Teodoro Aragão.
É, exatamente.
Isaac da farmácia e Isaac da cachaça. Né? Ele vende cachaça e ao mesmo tempo vende o engolvezinho lá e tal.
Lucra do mesmo jeito.
Mesmo jeito,
né?
É verdade.
Tem pra onde correr. Então, um forte abraço a tanto a empresária Áurea, né, quanto ao Isaac. Ambos têm uma história no setor empresarial de Santa Cruz do Capibaribe tremenda.
Pois é, então parabéns, Aurinha, parabéns, tá? E parabéns ao nosso amigo Isaac Aragão. 8:37, tá no G1, Ministério Público abre inquérito para investigar suposto tráfico de influência de Lula. A Procuradoria da República do Distrito Federal abriu inquérito para investigar suposto tráfico de influência internacional do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para favorecer a construtora Odebrecht, uma das empresas investigadas na Operação Lava Jato. Após uma apuração preliminar motivada por uma representação protocolada no Ministério Público Federal, que apontava supostas irregularidades cometidas pelo ex-presidente, os procuradores da República disseram ter identificado indícios suficientes para investigá-lo. O alvo das investigações são viagens internacionais feitas por Lula, que teriam sido bancadas pela Odebrecht. Entre os países visitados pelo ex-presidente com patrocínio da maior construtora brasileira estão Cuba, República Dominicana, Gana e Angola. Por meio de nota, Odebrecht informou que mantém relação institucional com Lula e que ele foi convidado exclusivamente para dar palestras, a exemplo de ex-presidentes de outros países. O Instituto Lula informou que a abertura de inquérito é procedimento absolutamente irregular, intempestivo e injustificado. Em maio, a revista Época revelou que o Ministério Público Federal, no Distrito Federal, estava investigando o ex-presidente da República em razão de suposto tráfico de influência internacional. Na ocasião, a reportagem reproduziu o pedido de apuração preliminar que citou supostas vantagens econômicas obtidas direta ou indiretamente por parte de Lula da Odebrecht entre 2011 e 2014. Além de abrir o inquérito, o Ministério Público Federal do Distrito Federal solicitou compartilhamento de provas da Operação Lava Jato para incluir na investigação criminal envolvendo Lula. A apuração está sob responsabilidade do Núcleo de Combate à Corrupção. A procuradora responsável pelo caso na Procuradoria da República do Distrito Federal é Mirella de Carvalho Aguiar. Porém, o procurador que assina a decisão de abrir o inquérito para investigar o ex-presidente Lula é Valdan Timbó Martins Mendes Furtado. Procurada pelo G1, a assessoria da procuradoria informou que a abertura do inquérito foi decidido pelo procurador que atua em substituição à Mirella, que está em férias. E políticos já aliados ao ex-presidente já sai em defesa do ex-presidente e em nota já coloca o seguinte: só um país à beira da irracionalidade completa pode encarar com naturalidade que um ex-presidente possa ser criminalizado por hastear a bandeira dos interesses nacionais fora do país. Luiz Inácio Lula da Silva, que preferiu defender empresas e empregos brasileiros após deixar o poder, está sendo acusado por um procurador federal de praticar tráfico de influência internacional. Ou seja, na lógica arbitrária do Ministério Público, Lula cometeu gravíssimo delito de defender que empresas brasileiras vencessem concorrências internacionais em países como Cuba, onde Odebrecht fez o Porto de Mariel, e República Dominicana. A ação contra Lula ganha páginas de jornais como Financial Times, pouco tempo depois do Foreign Affairs, Bíblia da Geopolítica Internacional, ter exaltado o avanço do Brasil no mundo na era Lula. Este legado, no entanto, pode ser destruído pelo ódio político, pelo arbítrio e por interesses internacionais que movimentam a desestabilização do país. Então, grupo de políticos que sai já em defesa também do ex-presidente Lula, a partir do momento que a imprensa começa a noticiar que o Ministério Público abre esse inquérito para investigar esse suposto tráfico de influência de Lula. Rominick.
Silvio, eu não poderia aqui em um mesmo programa fazer uma análise diferente, né? Eu acabei de falar, por exemplo, que o prefeito Edson Vieira está sendo investigado. Em nenhum momento falei aqui que ele tinha sido acusado ou entrado numa lei da ficha suja, mas sim que houve uma acusação séria do Ministério Público que foi investigado e que agora vai correr em justiça. Eu não poderia agora chegar diferente com o ex-presidente Lula. O Ministério Público Federal abriu uma investigação e o Lula vai ser investigado. Não vejo nada demais até o momento. Vai ter, assim como falei também do prefeito Edson Vieira, vai ter agora a oportunidade mais à frente de se defender, né? Assim como a empresa Odebrecht. Já vem colocando notas aí, anteriormente já vinham dizendo que o Lula prestava uma espécie de serviço ao Odebrecht através de palestra, mas o Ministério Público Federal está na sua, no seu dever e no seu papel de investigar. E até o momento, o presidente Lula, pelo menos nos meios de comunicação, não tinha sido atingido. E agora foi. Então vamos aguardar as investigações. Assim como eu falei com o prefeito Edson, eu estou fazendo até um paralelo, porque, querendo ou não, são semelhantes. São semelhantes. Ministério Público, uma empresa e um político, né? E o Ministério Público entrou com a investigação, vamos aguardar no que vai dar essa investigação, né? O presidente Lula vai ter todo o direito de se defender e mostrar as provas. Se estava prestando um serviço que era os das palestras, as palestras que nós falávamos aqui, num valor de 300 mil reais, e que, de fato, teve, a gente observou em vários momentos o Lula viajando para fora do país, justamente para esses países, né? Então, se está tudo na regularidade, não tem do que temer. Mas temos que exaltar o trabalho do Ministério Público Federal, que é de investigar.
8 horas e 43 minutos para a gente fechar. Acusado Cunha rompe hoje com Dilma. Acusado de pedir 5 milhões. Acusado de pedir 5 milhões em propina pelo empresário Júlio Camargo, Eduardo Cunha, PMDB, afirma que é tudo vingança do Planalto e planeja retaliações. Ele promete anunciar numa coletiva em Brasília hoje o rompimento das relações com o PT. Disse ele: não há mais volta. A partir de hoje, minhas relações com o governo estão rompidas. Janot está claramente agindo em conluio com Dilma e o PT. Alguém precisa dizer basta. É um movimento político para acuar o Congresso. Cunha afirma que vai instalar duas CPIs em contra-ataque. Se Dilma e o governo me querem como inimigo, conseguiram. Não há mais trégua. Não serei intimidado, diz Eduardo Cunha. Né? Ou seja, pode investigar Silvio, todo mundo. Ele não.
E quanto foi que Cunha foi aliado de Dilma nesses últimos anos? Ele está rompendo o quê?
Eu quero saber
nesses últimos anos, principalmente desde quando ele assumiu a presidência da Câmara Federal, quando é que ele foi aliado, né? Quanto à propina, tá aí, mais um investigado, e ainda vai cair em cima do Renan, né? Pelas informações da imprensa, nós já sabíamos que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Os delatores citavam de forma constante o nome de Cunha, que estavam recebendo propina, assim como o Renan, que é o presidente do Senado. Sobre rompimento com o PT, isso já é visível. O PMDB, antes de ontem, né, em um ato feito pelo PMDB, já anunciou que em 2018 terá um presidente da República, do seu partido. Então, isso é um rompimento natural. Natural. Né? Agora que o PMDB, na reunião que fez na última quarta-feira, falou que vai ter candidato em 2018, mas até o fim do mandato da presidente Dilma, estarão com a presidente Dilma. Estarão entre aspas, né? Porque setor do PMDB a favor, setor do PMDB é contra. Setor do PMDB a favor, setor do PMDB é contra. Agora, olha só como é um rompimento, Natália. É o rompimento de não largar o osso, né? É o rompimento de não largar o osso. Por exemplo, eu gosto muito de trazer exemplo do local para que a população possa entender melhor. Dimas rompeu com Edson. Isso já é notório, todo mundo sabe, e não temos aí, né, Dimas e Edson andando junto, cada um do seu lado, cada um no seu quadrado, como foi na eleição de 2014.
Adoado.
Só que o PMDB disse que em 2018 terá candidatura própria, mas por enquanto o pessoal está no governo, eu estou de mão dadas. Né? Eu estou de mão dadas com os meus cargos, né, com os meus ministérios e tudo mais. Né? Pelo menos Cunha foi mais homem aqui, né? Disse: não, estou rompido e tchau, não quero mais saber de história. Enquanto muitos outros do PMDB vão ficar, né, mamando na teta do governo até o fim do mandato, quando chegar no ano da eleição em 2018, terão uma candidatura própria.
O Silvio Costa, né, o falastrão, mas que vem se destacando nesses últimos dias em defesa da presidente, hein?
10 milhões em visualizações, 1 milhão na conta própria. E quando, vídeo, vai, né? E quando vai juntando com outros, em outras contas que foram compartilhadas, dão mais de 10 milhões de visualizações no seu discurso. Fenômeno da internet.
Aquele
é um viral.
Né? Bom, crítico ferrinho da gestão do presidente da Câmara, o deputado Silvio Costa, comentou em entrevista a denúncia de que o PMDBista recebeu 5 milhões em propina. Diz Silvio: sugiro até que ele mude o pronunciamento em cadeia nacional para que aproveite e explique essa delação, disse sobre a fala de Eduardo Cunha em rádio e TV hoje. Sobre Cunha ter dito que consulta juristas por um pedido de impeachment contra Dilma, o parlamentar se irritou, disse ele. Silvio, eu não acredito que Eduardo Cunha tenha tido a petulância de pedir uma avaliação jurídica para isso. Ele sabe que não existem motivos jurídicos para o impeachment. Se ele admitiu isso, é irresponsabilidade e está trabalhando contra o país. Silvio, Jarbas Vasconcelos também já se postou, também já fez pronunciamentos e já concedeu entrevistas também detonando o ex-presidente, o presidente Cunha. Ou seja, todos os partidos, inclusive alas do PMDB, já vêm também de encontro à forma como Eduardo Cunha vem presidindo aquela casa.
É, exatamente, ele não agrega ninguém. Né? É um camarada que não agrega ninguém.
8 horas e 47 minutos. Romenique, você volta amanhã?
Não, só volto segunda-feira.
Segunda-feira, né?
Segunda-feira. Então, forte abraço e um bom final de semana a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A seguir, a segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate. Chegando, então, a segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate. A partir de agora, o WhatsApp disponível também, 81031245, para você interagir conosco, mandar seu recadinho aqui e tudo mais. Na técnica, temos o Jobson Barros. Pronto, não teve o bom dia, né, que você coloca, né? Mas hoje ele tá todo assim, todo, né? Pois é, na técnica o Jobson e aqui comigo tem o Leone, Natálio, Ralf Lagos e também o companheiro Carlos Lisboa. É, já falei, né? O WhatsApp disponível também já a partir de agora. Bom, Ministério Público pede devolução de mais de 1.600.000 aos cofres públicos no escândalo da KMC. A gente trouxe aqui na primeira parte, tivemos a análise do Rominick e teremos então análise aqui dos companheiros também nessa segunda parte. O Ministério Público de Pernambuco está pedindo na Justiça a devolução de R$ 1.685.887,80 aos cofres públicos do município de Santa Cruz. O valor é referente ao montante repassado pela Prefeitura Municipal à empresa KMC Locações Limitada em dois contratos feitos com dispensa de licitação no início de 2013. Na mesma ação, o prefeito Edson Vieira, a chefe de gabinete Áurea Priscila Ferreira, além de integrantes da comissão de licitação, estão sendo denunciados pela prática de improbidade administrativa. O blog do Ney Lima teve acesso com exclusividade ao conteúdo das investigações. KMC Locadora não existe fisicamente e frota possui apenas um veículo. Durante as investigações, o Ministério Público concluiu que a empresa KMC, contratada pela Prefeitura de Santa Cruz, não existe fisicamente. Os indícios foram confirmados a partir do depoimento de Renata Rafaela Cavalcante da Costa, formalizada como proprietária da empresa. Um ponto que chamou a atenção dos promotores é que a frota da empresa se resume apenas a um veículo Toyota Corolla, que inclusive não foi cogitado no procedimento de contratação aberto pela Prefeitura. Para atender a demanda, a KMC Locadora teria subcontratado integralmente outra empresa para que os veículos fossem fornecidos, violando os termos do próprio contrato firmado com a Prefeitura. O Ministério Público aponta que os responsáveis pela licitação não observaram a capacidade fiscal e econômico-financeira da empresa. Indicação da KMC foi feita antes da abertura do processo de dispensa de licitação. Para justificar a contratação da empresa KMC Locadora com dispensa de licitação, o prefeito Edson Vieira assinou um decreto de emergência no início do governo. O Ministério Público entendeu que o estado emergencial não se justificou e pode ter servido apenas para viabilizar a contratação da empresa sem a licitação. Outro indício de fraude está no fato de que a empresa KMC Locadora foi indicada para fornecer veículos antes mesmo da abertura do processo de dispensa de licitação, antes que fosse confeccionado o termo de referência. De acordo com as investigações, o fato ocorreu nos primeiros dias do governo, em 9 de janeiro de 2013. Os promotores apresentaram à justiça documentos que podem comprovar a irregularidade. E os envolvidos podem ter os bens bloqueados. A ação apresentada à justiça pelo Ministério Público está sendo analisada pela segunda vara civil da comarca de Santa Cruz do Capibaribe, que deve decidir pelo recebimento da denúncia nos próximos dias. Além do ato de improbidade administrativa, a justiça deverá decidir sobre um pedido de bloqueio de bens dos personagens envolvidos na suposta fraude, incluindo o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira. 8 horas e 59 minutos, o assunto é extenso aqui, tá? A gente vai para o intervalo. Na na volta, então, os comentários, a análise dos companheiros aqui, Ralf Leone, Natália Arruda e Carlos Lisboa, sobre esse caso, sobre essa matéria exclusiva aqui do Ney Lima e o Ministério Público, então, pedindo aí a devolução de mais de 1.600.000 dos cofres públicos nesse escândalo da KMC. Voltamos já. Bom, eu trouxe aqui a matéria que está no blog do Ney, né, sobre o que o Ministério, o pronunciamento do Ministério Público, o que o Ministério Público falou, a denúncia do Ministério Público, inclusive pedindo a devolução de 1.600.000 aos cofres públicos com relação a essa questão do escândalo da KMC. O blog do amigo César Melo traz o seguinte, uma fala do prefeito a respeito dessa questão. A polêmica em torno do processo da KMC não ficou de fora do cardápio no encontro da imprensa com o prefeito Edson Vieira na manhã de quarta. Então foi no momento da coletiva, a coletiva de imprensa em que o prefeito anunciou investimentos aqui de 18 milhões de reais em diversas áreas aqui da cidade. Então nesse momento também alguns membros da imprensa o indagaram sobre a questão da KMC, perguntando se temia algum prejuízo político ou jurídico diante dos desdobramentos desse processo. O prefeito afirmou estar tranquilo. Disse Edson, trata-se de uma ação civil. Estou aguardando o pronunciamento do juiz. Quando eu for intimado, apresentarei meus argumentos e terei tempo suficiente para mostrar que não tenho culpa em nada. Em meio à entrevista, ele rememorou o processo que tinha como base uma denúncia de abuso de poder econômico que eclodiu meses antes da eleição de 2012 e que tinha como protagonista principal um jumento. Disse o prefeito, não é a primeira vez que meu nome é envolvido em processos. Quem não lembra do episódio dos jumentos? Pois é, fui absolvido, foi mostrado que eu era inocente. Então, naquele momento ali, não exatamente a resposta do que foi publicado no blog do Ney, que foi de ontem para hoje, mas no momento da coletiva da imprensa para o anúncio de investimento na cidade, então alguns membros da imprensa o indagaram sobre prejuízo jurídico, prejuízo político com relação ao desdobramento do processo da KMC. Então, essas foram as palavras do prefeito em resposta a esses questionamentos. Ralf Lagos, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Romenick, bom dia, Leone, Natália Arruda, Jobson e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Silvio, a questão da KMC começa agora a ter seus desdobramentos, né? Quando se sabe do que é que foi representado, o porquê da representação. E aí o blog do Ney Lima teve acesso com exclusividade a essas informações que a justiça, que o Ministério Público pede à justiça a devolução de R$1.685.000 e algumas outras cifras aqui dos cofres públicos, que seja devolvido aos cofres públicos de Santa Cruz do Capibaribe. Um escândalo que explode, Natália, apenas com 2 meses de administração pública. E aí, o valor já é um montante como esse. Já é um montante como esse. O valor de 2 meses ou 3, no máximo, já era mais de R$1.500.000 pago.
600.
R$1.600.000 pagos a uma empresa de locação de veículos. O que já é um valor muito dilatado. Mais dilatado ainda, você fica surpreso quando você olha e repara que a empresa tinha apenas um carro Corolla. E esse carro nem foi cogitado de ser contratado. O único carro que a empresa tinha não teve cogitação de ser contratado, né? O que a empresa fez foi subcontratar, o que vai de encontro ao contrato que ela tinha com a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Então, Silvio, o Ministério Público aponta todas essas irregularidades e ainda aponta que a comissão de licitação não observou a capacidade fiscal, econômica e financeira dessa empresa. Porque se tivesse observado, não teria pago a uma empresa dessa, Lisboa, não teria contratado uma empresa dessa que tinha um carro por mais de R$1.600.000. Não teria feito um contrato desse com uma empresa dessa. Ainda o Ministério Público entende que o estado de emergência decretado, aí é um decreto do prefeito Edson Vieira, não se justifica. Não se justificava. O estado de emergência, e aí para você entender bem, a partir do momento que o prefeito assinou o estado de emergência, ele consegue fazer a dispensa de licitação, que é o caso aqui. A concorrência que a KMC participou é dispensa de licitação. Aí vem uma coisa que é um erro, que eu acho que no futebol chama juvenil, né? É um erro de juvenil. É um erro primário. É um erro que não tem como você conceber. Se vai ter um certame de licitação, a empresa ser indicada antes do certame, Natália. Aí é um erro juvenil de uma administração que deveria ter observado pelo menos isso.
Uma correção, não seria o certame, né? A indicação foi antes da contratação de dispensa, porque um certame é quando participa de uma modalidade de licitação.
Mas mesmo assim, a dispensa de licitação não é uma modalidade? Não é uma modalidade, né?
Sim, mas aí não é propriamente um certame, porque não participa empresas, certo, não é outras concorrentes,
né? Você está correto. Mas o erro primário, Lisboa, de se indicar uma empresa, de se indicar antes, né, de tudo, a indicação de uma empresa. E aí, a gente corre no risco, de novo, de estar se igualando os políticos de Santa Cruz. Por quê? Porque se antes se falava de merenda, hoje tem que se falar de licitação, de KMC. Hoje tem que se falar de KMC. As discussões propriamente ditas não param só no que o prefeito fez de ilegal.
Com relação à resposta dele, com relação a isso, não é a primeira vez que meu nome é envolvido em processo, quem não lembra, porque foi aquele o episódio de jumento que foi muito utilizado, inclusive, na campanha de Zé Augusto contra Edson aquela vez. Ele disse, fui absolvido, foi mostrado que eu era inocente daquela vez. Então ele faz essa comparação.
Edson deveria ter respirado antes de dar a resposta.
Que o valor do jumento era esse?
Eu acho que não. Agora, Edson deveria ter respirado antes de dar a resposta, para não dar uma resposta que gerasse mais polêmica ainda, porque ele não foi absolvido nessa questão do jumento. Ele foi condenado. Só que a condenação dele era vencida já. Quem não lembra que ele foi condenado por 3 anos, só que nesses 3 anos a cumprir do momento que ele teria sido... do caso, já tinha expirado esse prazo. Então, é o problema de você responder sem pensar o que você está respondendo. Ele foi buscar um caso que não tinha nada a ver para dar uma resposta equivocada. Ele não foi absolvido na questão do jumento, ele foi condenado na questão do jumento. Então, fica aqui, Silvio, a nossa tristeza, que como eu e Carlos Lisboa colocamos ontem, os colegas também, mas que nesse pacote de benécias que o governo municipal anunciou ontem, que seja observado os fundamentos e os princípios da administração pública para que amanhã nós não estejamos debatendo aqui outra vez KMC. O prefeito vai agora enfrentar uma questão jurídica e política. E política, porque a última eleição, o último pleito, Natália, foi muito pregado pelo grupo que chegou ao poder a questão política. Duas palavras derrubaram Zé Augusto: chance e merenda. Essas duas palavras foram as palavras mais pronunciadas em Santa Cruz e derrubou Zé Augusto, que ninguém acreditava que perdia a eleição. Ah, pois perdeu. Perdeu. Então, Silvio, da agora para frente, o prefeito vai... porque se corria a possibilidade, se discutia a possibilidade desse processo, Jobs, correr em segredo de justiça. Já está se vendo que não vai ser. Então, o processo exposto, o debate do processo, causa para o prefeito um desgaste político. E respostas como a que ele deu ontem ao blog do meu amigo César Mello, que está de parabéns, o César Mello, pelo blog, que o lançamento do blog ontem, respostas como o Edson deu ao blog de César Mello atrapalham ainda mais a sua vida política a partir de agora.
Natália Arruda.
Olha, Silvio, durma-se e amanheça com um barulho desse, né, rapaz? Nós estamos vendo a política nacional, estadual e municipal. Eu vi no blog essa semana e na imprensa de Pernambuco e até nacional, faltando remédio para as pessoas que estão doentes, inclusive um rapaz aqui de Santa Cruz, faltando tudo nos hospitais. Eu assisti essa noite, e a política do nosso Brasil é dinheiro para cima, dinheiro para lá, e dinheiro para cá, e dinheiro para carro, para jumento, para tudo isso, né? E a população é quem fica no desespero. Mas dinheiro não falta para esse pessoal. Aí, para se entender aqui, a promotoria, o Ministério Público, pede a devolução de R$ 1.685.000 dentro, pode-se dizer, de 60 dias de governo, Raul. É uma calamidade. A gente fica, olha, a gente às vezes encontra as pessoas na rua e a pessoa diz, não, mas vocês estão lá falando do prefeito, outros dizem, estão falando de Zé Augusto, outros são melindrosos, né? É porque eles dão subsídio, Ralf, dão subsídio, Romenide. Você pegar o que foi uma luta tão grande para se vencer uma eleição em Santa Cruz do Capibaribe, é grande a luta, é grande, pregando uma chance, pregando um diferencial. Eu um dia, eu estava em um restaurante aqui, um rapaz me contou uma coisa interessante. Diz que o nobre Zé Augusto foi numa residência fazer uma palestra, e quando terminou a palestra, a mulher da casa, a senhora da casa, disse, Augusto, eu quero lhe apresentar o meu filho, que o nome dele é José Augusto também. Aí ele ficou contente, ele chegou e disse, oh, muito obrigado você ter lembrado meu nome e ter colocado o nome do seu filho. Ela disse, não, é porque ele gostava muito de merenda, aí a merenda se acabou, ele veio-se embora, aí o menino botaram o nome dele, José Augusto. Então, isso é muito triste, né? É muito triste. Para você ter uma ideia, o nobre prefeito Edson Vieira, ele vai perder muito com essas ações, né? Com essas ações. Olha, a ação do jumento. A ação do jumento, aí o cara diz, não, mas eu não fui condenado. A ação do jumento, eu acho que o jumento tem um valor tão irrisório que fizeram, mas levaram no pé da conversa. Mas aí o valor. Um valor desse dá para comprar o jumento de Pernambuco todinho e do Brasil, né? Aí aonde é que se resolve isso? Como é que se devolve isso? Então o prejuízo é enorme. Não tem jumento que dê para pagar esse dinheiro. Então vem uma resposta também muito evasiva, uma resposta sem qualidade para um homem que é um comerciante. É um prefeito, tem sido um prefeito irregular em Santa Cruz do Capibaribe. Então, é uma assessoria muito, muito arretada, mas é de ruim a assessoria do nobre prefeito. Porque o cara, para falar uma coisa dessa, ele tem que, pelo menos, Silvio, se aguardar um pouco. Não, olha, eu não estou preparado agora para dar essa entrevista. Eu vou aqui lançar um projeto para Santa Cruz do Capibaribe, umas ações, depois a gente entra nesse assunto. Mas não, faz aonde mexe, né? Aquilo que mexe. Enquanto mais mexe, mais fede. Aí então, Silvio, não tem como defender essas coisas não, caro Carlos Lisboa. A coisa está feia. E esse processo da KMC vai judiar com muita gente em Santa Cruz do Capibaribe. Porque Não é aplausível, Ralf. A pessoa, no segundo mês de mandato, aí botar uma carga desse tamanho nas costas, agora tem gente por aí, que tem gente também que foi quem colocou lá isso. E está aí, né, calado. Está tudo nas costas do senhor prefeito. Eu acredito que vai chegar um tempo que ele não vai poder com essa carga toda e vai dizer de direito e de fato, como foi que andou esse processo. Porque lá nem tem carro para se alugar, a empresa só tem um Corolla, né, diz aqui, nem tem carro para se alugar, nem trator, nem nada, nada. Agora, dinheiro, que é bom, teve e tem que ser devolvido aos cofres públicos do município de Santa Cruz. Aí tem que aceitar que dói menos.
9:23, antes do companheiro Carlos Boi, do Leone Souza, a gente vai quebrar até o formato aqui, que o prefeito está na linha e conversa com a gente a respeito desse caso, a respeito do Ministério Público, que pede a devolução de R$1.600.000, e a própria resposta dele ao blog do César Melo. Prefeito Edson Vieira, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos que estão aí no estúdio, bom dia ao povo de Santa Cruz do Caparibe. Eu quero dizer que eu não dei entrevista no blog de César, foi uma coisa informal que nós falamos ontem, e só quero complementar o que Ralf disse agora, que, na verdade, eu acho que Ralf estava equivocado quando fala daquele outro caso que eu fui falado da justiça e que foi comentado agora por vocês, na questão que eu tinha sido condenado do julgamento. Não, eu tive um julgamento, não teve nada que prescreveu, nada disso, e que fui absolvido pelo TRE de Pernambuco. Eu fui absolvido por, se não me falha a memória, por 6-1, foi de 7-0. E fui absolvido, fui julgado pós-eleição agora, que na minha eleição, eu estava até no congresso, antes de assumir, na cidade de Porto de Galinha, no encontro da CNN, e estava tendo julgamento naquele dia no TRE, e fui absolvido. Não teve nada que prescreveu naquela situação. Então, o que eu quero dizer é que vou me defender, não tenho dúvida. Agora, acho estranho outros terem acesso a uma documentação da qual eu não fui notificado, não tive acesso a nada. Eu quero dizer que também pode estar, estou equivocado quando falo nessa questão de 1.600.000, porque dá a interpretar que teve um pagamento de 1.600.000 em 2 meses de governo, o que não é verdade. Onde fala isso aí, pelo que eu entendo, que eu vejo, que eu sei o que é que diz que é um contrato que durante a dispensa houve esse pagamento. Quando nossas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, em que se foi julgado pelo Tribunal também esse caso da KMC, e que nós temos uma divergência de um número muito menor, muito, muito menor do que está sendo posto aí. E na hora que nossa equipe de assessoria e jurídica, quando for notificada, claro e evidentemente que nós vamos apresentar nossa defesa, que nós vamos apresentar todo o argumento, essa interpretação que estão tendo de que o Ministério Público pode estar tendo, de que houve um direcionamento antes do processo licitatório. Nós estamos com toda a documentação, toda parte, para que a gente possa, quando notificado, ser apresentado essa nossa defesa. Então, eu quero dizer que há uma divergência, e por isso que a gente não está falando. E ontem, num momento descontraído, aquela questão de César, e aí se pega alguma fala ou algum comentário e se cria esses argumentos. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma eu estou aqui para levar a coisa direcionada para o outro lado. Não, com tranquilidade, com serenidade, eu tenho feito essa coisa com muita tranquilidade. Um dos casos que aponta aí é que você vê durante tudo o que foi lido, é que eu não tive, volto a frisar, eu não tive acesso à documentação, não sei como o blog teve esse acesso, eu acho estranho. Mas como foi que o blog teve acesso a essa informação? Eu não tive ainda, nem fui notificado, e ninguém da nossa parte. Mas você vê que quando se diz que houve algo de errado, porque tinha um Corolla, ou não, não cabe a nós verificar isso, se ela apresentou toda a parte legal. Mas isso é um ponto que, quando chegar mais na frente, vai ser discutido. Mas em nenhum momento se vê e diz que houve um superfaturamento ou que houve uma má-fé do dinheiro público. O que diz é que houve uma subcontratação, que os serviços, vale salientar, que os serviços foram prestados dentro do município de Santa Cruz do Caparibe. Em nenhum momento, houve um direcionamento, pelo que eu vi nos comentários, de que houve um superfaturamento, de que a gente pagou a maior, de que teve um escândalo. Diferentemente, o que eu vejo é que estão querendo apregoar a mim algo que venha querer manchar, a gente vai defender. Diferentemente do que foi com a merenda de Santa Cruz do Capibaribe, que há uma condenação de fato e direito julgada pelo tribunal do desvio do dinheiro público e o desvio da arrecadação do município de Santa Cruz do Capibaribe. Mas, quando pedi a chance e a oportunidade, foi para trabalhar, da qual nós estamos trabalhando. Santa Cruz do Capibaribe nunca viu um investimento como está tendo hoje no município de Santa Cruz do Capibaribe, onde o recurso é aplicado, onde o povo sabe, onde o povo está vendo, onde a gente está aplicando cada centavo que está se arrecadando no município, mesmo com toda a dificuldade. Os avanços que estamos fazendo na saúde pública, na educação, na infraestrutura, e que problemas existem na cidade, existem e nunca vão deixar de existir. Agora, a gente tem feito um trabalho que tem tido aprovação do povo e que com tranquilidade e com serenidade a gente vai prestar quaisquer esclarecimento quando formos notificados, e aí começa todo um processo. Eu quero dizer à população, e volto a frisar aqui, estou com serenidade, com tranquilidade, não tenho consciência tranquila de que todos os serviços foram prestados e executados no município de Santa Cruz. Quando se diz que não poderia ter o estado de emergência, quando decretamos, assumimos o poder público e todo mundo sabe quais as situações que nós assumimos, que nós enfrentamos, e era preciso a gente fazer, mas fazer porque a gente tinha que ter tranquilidade para fazer as coisas. Então, só queria dar esse esclarecimento, e no mais, tenho certeza absoluta a todos que estão aí nos escutando e nos ouvindo, ao pessoal que está nos escutando em suas residências, em suas casas, que conhecem e sabem como é a minha postura, sabem como eu sou, não é? Tenho tido muita tranquilidade para saber lidar com as coisas. Nós, como todo ser humano, às vezes se aperreia, fica, mas não. Quando a gente está numa administração pública, como nós estamos, em qual ganhamos a eleição depois de 12 anos que estavam aí e que enfrentamos um poder público que era forte, um grupo político que vinha dominando Santa Cruz e Capibaribe, a gente sabe que causa algumas outras situações. Mas a gente está pronto com a nossa equipe, com o nosso governo, para que a gente possa fazer e continuar fazendo os avanços e um grande governo que Santa Cruz tem tido.
O prefeito, eu só queria o seguinte, que o senhor explicasse essa parte aqui do 1.600.000. O senhor falou o seguinte, não é exatamente como está, não é exatamente o que foi gasto. O que dá para entender é o seguinte, é o contrato geral que de 1.600.000 que o Ministério Público entendeu como se tivesse sido gasto, é isso?
É o contrato geral que ele fala de dois contratos que se haviam e que foi, ele acha que nesse montante que foi pago, deve se devolver por conta que a empresa, pelo que está custando, não tinha capacidade. Como disse, aí tem um carro. Claro que a gente não ia pedir um Corolla, porque a gente não tinha necessidade de ter um Corolla, né, no município. A gente tinha necessidade de ter carro para saúde, carro para transportar os transportes escolar, carro para recolhimento de lixo, recolhimento de entulho, de ambulância no município. A gente não tinha necessidade. Então, ele, pelo que eu estou constando, porque eu não fui até agora notificado e não tenho nada desse processo até o primeiro momento, é esse montante, não é de dois meses e dizer que a gente fez isso. Não, de maneira nenhuma. Mas, é como eu digo, a gente quando for notificado e quando nossa assessoria jurídica for notificada, claro e evidentemente que a gente vai ter. Haja visto que todos vocês sabem, e aí sabe se continuidade ou não desse processo, isso requer muito tempo e requer muito tempo para que possam ser feita ambas as defesas e que possa ser e ao seu trâmite final. Isso demora muito tempo, pelo que a gente sabe. Então, tem tranquilidade, quando for, vocês terão com certeza a todos os nossos esclarecimento.
Volta. Bom, só rapidinho, Natálio.
Bom dia, prefeito. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Se corre a boca miúda em Santa Cruz do Capibaribe que essa empresa A maioria dos funcionários são lotados no gabinete do deputado Diogo Moraes. Me diga uma coisa, teve alguma indicação, falo para o povo de Santa Cruz, do deputado Diogo Moraes com essa empresa para vir para Santa Cruz do Capibaribe?
Ô, Natália, se tem pessoas que participou ou não do gabinete do deputado Diogo Moraes, eu não sei. Eu não tenho conhecimento, não saberia, não tenho, tá entendendo? Então, eu não posso te afirmar uma situação que, para mim, tudo que está acontecendo, a gente não sabe e não tem conhecimento de nada. Não sei disso. Então, o deputado Diogo tem me ajudado como deputado, tem me ajudado como parlamentar, que a gente possa executar um trabalho aqui em Santa Cruz, como a duplicação da PS-160, como a questão da UPA, equipamento e outros serviços no município de Santa Cruz de Caparibe.
Só para a gente fechar, prefeito, qual é a empresa hoje que presta serviço à prefeitura?
Qual que presta que serviço você está dizendo?
Eu digo a locadora, qual é a locadora hoje que presta serviço?
É Destaque, é uma locadora que presta serviço ao município de Santa Cruz de Caparibe, e tem uma outra que faz o transporte escolar, que faz em Surubim, faz em várias cidades aqui no estado de Pernambuco. Foi feito um pregão presencial com todas as empresas e, graças a Deus, estão prestando serviços que são necessários aqui em Santa Cruz do Caparibe.
Tá ok. Um abraço ainda ao prefeito Edson Vieira.
Um abraço, um bom dia a todos e estamos cada vez mais trabalhando, como vocês bem disseram. Nada que a gente apresentou, hoje é sexta, quarta-feira, a gente apresentou com muita serenidade e com muita satisfação o plano de investimento de Santa Cruz do Caparibe. Vamos continuar esse investimento, diferentemente da oposição de alguns outros órgãos que ficam nessa crítica a todo instante. Eu quero que só dar um detalhe. Apesar de toda a crise e do que nós estamos passando, se falam coisas A, B, C ou D, sobre a gestão do prefeito, sobre algo que vem, que venha acontecer. Mas tudo isso a gente está pronto para responder e dar satisfação ao povo e fazer os investimentos que nós estamos fazendo em Santa Cruz. Eu não entendo como pode taxar o prefeito, a administração, disso ou daquilo, e os investimentos acontecendo na nossa cidade. Isso é prova de que a gente tem zelo, que tem, pode ter tido erro, pode ter erro, que diga, melhor dizendo, pode. E a gente está pronto para consertar. E todos os esclarecimentos. Agora, vamos avançar mais e vamos adiante em um processo de reestruturação, de modernização e aglutinando pessoas, independentemente de questões partidárias ou políticas, que possam ter Santa Cruz do Caparibe. Então a gente agradeço o espaço aí a todos vocês e entrei porque eu queria prestar essa informação, porque senão ficam, às vezes as pessoas não entendem e fica algo que não é o que a gente sabe, o que é o correto a gente está falando. A vocês, um bom dia a todos.
Ok, um abraço então, prefeito Edson Vieira, 9:36.
Rádio Debate Polo FM.
Pois é, estamos de volta com Rádio Debate, a hora do debate, apoio do Laboratório Patrícia Braga, fazendo também a coleta em domicílio, disque 3731-7731, 3731-7731. Com a gente, o Dr. Carlos Antônio Rocha, cândido ortopedista. Não perca a chance de ser atendido por um médico capacitado com especialização nos melhores centros de tratamento das doenças do joelho da cidade do Recife. Dr. Carlos Antônio Rocha, cândido, atende na Clínica Santa Ana, 3731-4267. Olha, a Cacau Show, a promoção Dia do Amigo, né? Dia do Amigo é segunda-feira, dia 20, mas já a partir de hoje, vários produtos em promoção. Tem um kit Mulher Maravilha com até 50% de desconto e demais. Levando o CPF, você ainda ganha trufas. Você leva grátis trufas, portanto, são vários produtos, presentes, lembranças para você presentear o seu amigo na próxima segunda-feira, que é Dia do Amigo. Cacau Show, carinho em cada pedacinho, Avenida 29 de Dezembro, 570, telefone 3705-1332. Denzel Iluminação. deixando aí, fazendo com que o seu evento se torne realmente um espetáculo. É, ligue 9604-3648. Geraldo Araújo Tecidos, a GA é a maior. Restaurante Real Bistrô, certamente hoje tem peixe, né? Hoje tem uma variedade de peixes lá no Real Bistrô, então vai dar almoçar a partir das 11 horas da manhã até as 3 da tarde. Brastur, diversas opções para você curtir com a família, para você viajar, para você tirar aí, né, uns dias e relaxar. Tem Gramado de 23 a 27 de outubro, pacote, entrada de R$249,20, mais 6 parcelas de R$214. Informações, ligue Brastur, 3731-5575, dirija-se a Capitão Pedrosa, número 100, ao lado da Igreja de São Cristóvão. Bom, vereador Diomedes Brito, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, Ralf, Carlos Lisboa, nosso amigo Leone. Com certeza, Silvio, eu quero discordar plenamente do prefeito Azeira, porque o que aconteceu? Ele aproveitou o estado de emergência, que a cidade não estava em estado de emergência, estava funcionando normal a saúde, a educação, não estava em estado de emergência. Aproveitando para fazer a felicitação direcionada, onde graças ao empenho do vereador Ernesto Maia, do vereador Carlos da Costa, do vereador Diomedes Brito, onde estivemos em Itapetim, procurei um deles dessa empresa, não conseguimos, filmando, tivemos até o Correio, não existia esse número 800, voltamos para Santa Cruz, preparamos toda a documentação, entregamos ao Ministério Público. O Ministério Público fez sua parte, como eu acabo de dizer, e dizer a importância, se o companheiro Público está escutando, a eficiência dos vereadores, graças a isso, só em 4 meses, só foi 1.600.000 que foi levado, segundo o Ministério Público, o município de São Paulo de Capaz. Você imagine se isso fosse durante 4 anos, graças à nossa eficiência, ao nosso empenho em defesa de Santa Cruz do Capaí. Dizer que a gente não estamos aqui contra, nem dizendo quem vai ser condenado, não, mas também dizendo que o Ministério Público, graças ao empenho desses 3 vereadores da oposição, foi aonde o Ministério Público fez sua parte. Nós fizemos toda a filmagem, estivemos lá, falando com o pessoal em Itapetim, e infelizmente uma empresa que só tem um carro. Onde tinha, por onde Santa Cruz tinha o carro pipa com placa de moto. Carro o Chevette com placa de ônibus. Aonde? Por quê? Quando viu a denúncia, rapidamente eles inventaram umas placas para entregar ao Ministério Público, quando nós descobrimos que não batia uma coisa com a outra. Por quê? Dá só empenho. A gente vê, infelizmente, não foi feito com uma coisa como tinha que ser feito, não foi a licitação como tinha que ser feito, foi ter um pouco de má fé, realmente, da Prefeitura, e graças ao empenho desses 3 vereadores, graças a Deus, Santa Cruz não teve esse prejuízo. Quem ganhou com isso foi a população. E com certeza, eu confio no Ministério Público, como acabou de fazer, confio no Judiciário, que realmente sai a verdade, porque nós sabemos que o prefeito Azueira chegava na casa do cidadão, principalmente os pessoal cristão, católico, dizia: o cristão que é cristão, não vote ladrão, vou fazer diferente, quero uma chance, quero uma oportunidade para acontecer isso. E é por isso que não quis a CPI. Quem der não tem, porque não deixou abrir a CPI da QMC, porque não deixou abrir a CPI dos eventos. Por isso que eu digo que a gente estamos trabalhando, estamos fazendo nossa parte. O vereador Diomedes não tem nada contra ninguém, mas sim fazendo a função de vereador e fiscalizador do Executivo.
Tá bom, um abraço então, vereador Diomedes Brito.
Um abraço a todos os ouvintes, dizer mais uma vez que muito não acreditar, mas valeu muito o empenho do vereador Ernesto Maia, Carlinho da Cobra, Diomedes. Graças a esse empenho, com certeza, a KMC está resolvendo para não acontecer mais isso em Santa Cruz do Capari. Muito obrigado.
Bom, deixa eu passar aqui para o Carlos Lisboa, tua análise a respeito de tudo isso, né? Entrada do prefeito, entrada de Diomedes, e a matéria que está no blog do Ney Lima com informações do Ministério Público.
É, bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Jobson, bom dia, Leone, bom dia, Romenique, bom dia a todos os ouvintes. Veja bem, eu escutei atentamente a fala do prefeito, escutei atentamente a fala do vereador Diomedes e li atentamente o texto aqui posto no blog do Ney Lima. Eu gostaria de pontuar algumas questões. Né? Primeiro dizer que o Ministério Público, ele pede devolução de dinheiro, ele representa o prefeito a uma outra instância da justiça, que é o Poder Judiciário. Então, isso não significa dizer que tudo que está colocado aqui vá se configurar como um fato concreto. Né? Poderá se configurar e poderá não se configurar. Vai depender muito dos fatos e da defesa que o prefeito deverá fazer, obviamente, a partir dos seus advogados, em cima do que está representado pelo Ministério Público. Mas gostaria de colocar primeiro a questão da dispensa de licitação. A dispensa de licitação, ela é um instrumento que está na Lei 8.666 e ela pode ser feita em 15 situações. Eu vou apenas citar duas situações. Uma situação, quando se diz respeito à questão de valor da despesa do ente público, do órgão público, quando em obras no valor de 15 mil reais, obras e serviços de engenharia no valor de 15 mil reais, e na questão de serviços e compras no valor de 8 mil reais. Acima disso, tem que haver uma licitação. O outro critério que a lei estabelece, a outra norma que a lei estabelece do ponto de vista de valor, é quando, que é um valor a mais do que esse valor que acabei de citar, é quando trata-se de uma questão de licitação mediante consórcio, etc., com o poder público, com as entidades de economias mistas e assim por diante, que é um valor de 30 mil reais para obras e engenharia e um valor de 16 mil reais para serviços e compras. Outro item que trata a lei de responsabilidade fiscal para dispensa de licitação é quando diz respeito a uma situação específica, e de que ponto de vista? Uma situação específica de, por exemplo, de casos de guerra, de perturbação da ordem pública, de possibilidades de catástrofes, de quedas de barreiras, enfim, esse é um item que se dispensa as outras, se dispensa as modalidades de licitação. Não é obrigado a você fazer a licitação. No entanto, isso tem que ser muito bem fundamentado, isso tem que ser muito justificado. Eu entendo que, do ponto de vista político, não estou fazendo do ponto de vista legal, porque eu não vi o decreto, não é? Mas do ponto de vista político, o prefeito estava correto quando fez o processo de dispensa. Por que ele estava correto? Ele estava correto em razão da situação em que ele encontrou os serviços de Santa Cruz do Capibaribe, sobretudo os serviços de saúde, né, sobretudo os serviços de limpeza, sobretudo os serviços de educação, e que esses serviços também a lei determina que eles não podem ter descontinuidade. E esperar pelo trâmite de um processo de licitação para poder dar cabimento, para poder dar seguimento, dar sequência a esses serviços, não seria uma situação razoável para a população de Santa Cruz do Capibaribe. No entanto, isso vai caber a ele fazer a defesa, não é? O prefeito cabe fazer a defesa e cabe também aí, e o Ministério Público, obviamente, deve ter interpretado esse decreto. Se o decreto foi mal elaborado, se as justificativas foram mal elaboradas, então, paciência, a assessoria do prefeito com relação tanto a essa questão como a outras questões, a sua qualificação estava muito além nessa questão. Uma outra questão que eu gostaria de colocar é a questão de quando o Ministério Público diz que a empresa não existia fisicamente, né? E a empresa não existia fisicamente, segundo a interpretação do Ministério Público, em razão não da denúncia feita pelos vereadores, né? Que denunciam quando são oposição, mas não denunciam quando é situação, né? Mas foi a própria proprietária, a Renata Rafaela Cavalcante da Costa, né? Que estava formalizada como proprietária da empresa, que o Ministério Público chegou a essa conclusão. É uma empresa fantasma, uma empresa que não existe, uma empresa que não tem sede, uma empresa que não funciona, uma empresa que não tem vida. Deixa para não me atrapalhar, deixa para fazer no final, por gentileza. Se possível for. Uma outra questão que o Ministério Público coloca é a questão de eles não ter observado, o pessoal da comissão de licitação, não ter observado a capacidade fiscal, a capacidade financeira e econômica da empresa. Isso é de responsabilidade da comissão. Ela tem que reparar, ela tem que olhar, ela tem que consultar para saber se a proposição que essa empresa oferece, do ponto de vista contratual, nesse caso da dispensa, se ela tem realmente dinheiro para bancar, né? E pelo que me parece, pelo que me consta, não é? Ela só consta aqui, pelo que diz o Ministério Público, é um veículo Toyota Corolla, não é isso? Então, é uma situação que fica aí uma interrogação e aí vai, obviamente, caber ao prefeito tão somente se defender. Uma outra questão que o Ministério Público aponta com relação é que a locadora teria subcontratado integralmente, Se realmente a locadora subcontratou integralmente, ela feriu o artigo 72 da lei 8.066, que é a lei de contratos de licitação, que ela diz que pode haver sublocação de uma empresa para uma outra empresa em serviços, em obras e engenharias, mas em parte, inclusive sem haver prejuízo para o contrato e sem haver prejuízo para a questão do ponto de vista legal. Então, se a empresa fez a contratação integral, aí sim houve, no meu entendimento, houve um erro, porque está claro, artigo 72 da lei 8.066. Né? E aí, então, quanto a essa questão da devolução do dinheiro, é óbvio, se o contrato global foi 16 milhões de reais... como o prefeito disse, então não significa...
Um milhão e seiscentos mil reais,
me perdoe. Né? Então, isso não significa dizer que a devolução, como dá a entender na manchete da matéria, que o prefeito vai devolver 1.600.000 reais. Não, ele vai devolver, por exemplo, se for constatado que determinadas despesas geradas, que determinadas despesas pagas pela Fazenda Municipal... que não houve a execução do serviço, que não houve, vamos assim dizer, o serviço por conta da empresa, sim. Aí ele vai ter que devolvê-la, sim, se isso for constatado. E no ponto de vista daquilo que se acresce o valor da contratação integral, ele vai ter também que devolver, em razão de a lei dizer que a contratação ela tem que ser feita do ponto de vista integral. Outra questão que, se de fato for verdade, aí fechando, né, se de fato o Ministério Público estiver correto na sua avaliação, é a indicação da empresa antes de abrir o procedimento contratual, legal, da dispensa. Não, sobre hipótese alguma. Primeiro se faz o procedimento de dispensa, né, feito em conformidade com a lei, né, e aí, a partir desse procedimento, aí sim, aí é que se indica, e aí a empresa começa a tocar as coisas que é de sua responsabilidade. Então, eu vejo essa questão com um sentimento assim como é que eu poderia dizer? Com um sentimento negativo, né? Com um sentimento de preocupação, porque eu particularmente não sou favorável, nem nunca fui, quando a oposição é ao quanto pior, melhor. Né? Tem pessoas aí que são favoráveis ao quanto pior, melhor. Né? É uma situação onde o prefeito, a gente verifica ontem com o seu pacote de intenções, etc., né? E com uma série de coisas que ele está fazendo no município de forma positiva, que tem a aceitação da população, né? Precisa muitas coisas ser corrigidas, obviamente, né? Muito embora o prefeito aceite, mas alguns dos seus assessores não aceitam quando se fala esse tipo de coisa, e aí o prefeito entrar num embrólio desse. E diga-se de passagem, né? Essas empresas, que aí isso é preciso verificar, o vínculo dessas pessoas com relação à empresa, não é? Com vínculo político, com a liderança, com a grande liderança aqui da cidade. Então, isso são coisas que precisam ser tratadas da melhor forma possível. E com relação aos bens bloqueados, o que o Ministério Público pede, não é? E aí, quanto à fala de Diomedes, eu acho hilário esse tipo de coisa. Não, nós fizemos isso para que isso não passe a acontecer de agora por diante. Ora, me parece que esse não é o primeiro problema de ordem onde se denuncia, não é? Onde o Ministério Público representa, não é? E a Justiça entra na questão e as coisas começam a tramitar. Me parece, se eu não estou ligeiramente enganado, amigo Diomedes, em outras situações aconteceram coisas parecidas, coisas gritantes, inclusive num volume maior. Aí é aquilo que você diz, Natália Arruda, muito bem. Você diz muito bem na sua linguagem popular. Nós temos um círculo vicioso na maioria dos municípios do país, e aqui em Santa Cruz do Capibaribe é mestre nesse círculo vicioso da maioria dos vereadores não fazer o papel do vereador e fazer o papel das vontades do prefeito.
Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade, o blog do Ney traz com exclusividade pontos, né, que até então não estava sendo comentado, até porque não se tinha certeza se iria correr em segredo de justiça ou não, mas aí hoje, pela manhã, quando a gente abre o blog, né, e as informações vêm à tona, determinados pontos do processo, e aí a população passa, de fato, a tomar conhecimento. Ora, lembrar o caso da KMC parece até ser uma coisa repetitiva, mas, infelizmente, é a situação que nós nos encontramos hoje. É a situação que o poder público municipal se encontra envolvido, né? Se encontra envolvido em ter uma representação do Ministério Público contra o poder público municipal atual, contra o prefeito Edson Vieira, no tocante a alguns princípios, segundo o próprio Ministério Público, que foi ferido aqui, né? E eu acrescentaria, além dos princípios legais, de normas técnicas que teria que ser observado, o prefeito também aqui, segundo o próprio Ministério Público, parece-me que um princípio também, até criado pelo próprio prefeito, não teria sido adotado pelos membros da licitação e por essa empresa, que seria o princípio da chance. O princípio da chance de fazer diferente. Fazer diferente de governos passados, de governos outrora, mas aí esse princípio da chance é ferido também. E é ferido também, segundo o Ministério Público, com uma empresa que não existe fisicamente. Então, vale lembrar também que a denúncia dos vereadores, apresentada à época na Câmara de Vereadores, tinha, de fato, fundamentos. Quando vereadores de situação acharam que não, disseram que não, mas aí o próprio Ministério Público, né, os seus promotores envolvidos, diga-se de passagem, não é um processo conduzido unicamente por um promotor, né, houve mudança de promotor, envolveu outros promotores também, como a promotoria da própria cidade de Itapetim, né, dando informações ao Ministério Público daqui. Então, a gente vê que, na verdade, eu concordo com o Ralf quando disse que o prefeito vai ter, realmente vai passar a ter uma grande dorzinha de cabeça para explicar esses fatos, caso a justiça de fato acate essa denúncia, e aí politicamente o prefeito vai ter muito o que explicar. Na fala do prefeito, quando ele lembra a história do bendito jumento, o prefeito acaba de dizer aqui que foi absolvido, realmente foi absolvido no TRE, né? Mas aqui em Santa Cruz ele teve uma condenação aqui local, ele foi condenado, né, pelo próprio juiz de direito, doutor Tito, se eu não me engano, foi condenado, e se eu não me engano, uma das penas seria até 3 anos de perda dos seus direitos políticos, só que já teria prescrito, já teria passado, ele não teria prejuízo político em uma candidatura futura, como assim não teve, mas ele houve também uma condenação. Posteriormente, foi absolvido, mas uma condenação teve. Então, agora, o que se encontra de fato é uma situação muito complexa. Olha, porque se a gente vai, a gente olha, foi ferido princípios básicos. Segundo o próprio Ministério Público, dá a entender que o decreto oferecido pelo prefeito de estado de emergência foi justamente para dar cobertura a uma contratação dessa. Agora, olha a ironia do destino. O prefeito decreta estado de emergência, estado que a cidade estava ingovernável, porque herdou a prefeitura de Toinho do Pará num estado de calamidade. Um estado absurdo, que não se dava para se governar, não se dava para conduzir a saúde, não se dava para conduzir a educação, não se dava para se conduzir a infraestrutura, porque Toinho do Pará tinha acabado com a cidade. Aí olha a ironia do destino, né? Aí olha a ironia do destino. Quem acabou com a cidade, segundo a bancada, o prefeito, o grupo de situação, hoje realmente está nos braços do prefeito também, né? Então, olha a situação que se encontra. Esse marasmo todo, essa situação. E a gente lamenta. A gente lamenta profundamente, porque isso aqui se trata de recursos públicos do município. Isso aqui se trata de recursos públicos do cidadão santacruzense, né? Daquelas pessoas que realmente deram uma oportunidade, uma chance, acreditando que seria diferente. Mas, segundo o Ministério Público, não tem nada diferente. Segundo o Ministério Público, tem um agravante. Né? Se falou tanto, durante tantos anos, do escândalo da merenda, mas comprovado esse escândalo da KMC,
é muito maior. É muito maior do ponto de vista econômico, financeiro, o escândalo da KMC. Até porque o tocante, nas investigações aqui aprofundadas, quando um dos motivos na Câmara de Vereador foi solicitada a CPI e foi engavetado, um dos argumentos da bancada de vereadores de situação é que toda a documentação já teria sido entregue ao Ministério Público. Mas essa bendita documentação constava que carro-pipa, que recebia, se eu não me engano, na época, 10 mil reais mensal de um contrato, era uma moto. Como é que um carro-pipa é uma moto? Seria a moto-pipa? Só se for. Se constava que um Chevette 70 e não sei quanto era um ônibus escolar. Ai, santa paciência. Um Chevette ser um ônibus escolar. Era isso que constava na documentação. Constava também, nessa mesma documentação, à época, entregue pelos vereadores, que um dos carros alugados pela KMC locadora era aquele carrinho, aquela F-250, baú, que colocava os cavaletes da campanha política, no período da campanha política. E aquele carro estava contratado também como um carro-pipa. Então, seria um erro primário, ignorante, um erro absurdo e um erro que realmente prejudicava e muito, prejudique muito o erário público. Caso todas essas informações mencionadas pelo Ministério Público, diga-se de passagem, que foi muito aguardado o posicionamento do Ministério Público, porque até então a gente falava de supostas, né, indícios apresentados pelos vereadores. Agora, tira-se os vereadores, não é mais supostos indícios, mas sim agora é a fala do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Pois não, Carlos?
Primeiro, eu gostaria de dizer e ver como positivo a intervenção imediata do prefeito na Rádio Polo, quando é da fala dessa questão que estamos discutindo. Né? Me parece que tem mudado assim um pouco a cultura, me parece que uma pessoa mais aberta, mais cheia de luz e de espírito elevado, não é? Que não fica assim assessorando para deixar o prefeito blindado e na retaguarda. Não, o prefeito tem que se explicar, o prefeito tem que falar, inclusive falar compassadamente, de forma calma e tranquila, como ele falou. A outra questão que eu gostaria de colocar é uma reafirmação. Essas coisas, tendo acontecido aqui, como o Ministério Público coloca, e ou pelo menos se não tiverem acontecido na totalidade, mas em parte, essas considerações que Leone faz com relação a questões de placa de carro, carro-pipa e não sei o quê, isso prova, Ralph, isso prova a incapacidade para com o serviço público dessas pessoas que estavam conduzindo, que estavam conduzindo não só o processo de licitação, mas o processo do trâmite das coisas normais. E aí, dentro de uma circunstância dessa, eu acho que caberia ao prefeito, e ele passe a pensar muito bem nisso. O prefeito não é uma pessoa de má intenções, né? Mas ele passe a ter uma prática de, em situações dessa natureza, né, afastar as pessoas até que a coisa tramite, né, e venha realmente a ter um veredito de se é verdade ou se não é verdade, se procede ou não procede. Haja visto que ontem aqui eu disse, com relação a esse pacote que o prefeito está colocando aí, ele tenha cuidado redobrado, porque o prefeito, na maioria das situações, ele assina papéis. Né? E quando se bota o calhamaço de papéis na mesa do prefeito para assinar, seja esse, seja Zé Augusto, seja Toninho do Pará, seja quem quer que seja, seja o Vindouro, as pessoas que colocam os papéis lá têm que ser pessoas qualificadas, têm que ser pessoas de responsabilidade. Você vê, por exemplo, o elenco de recomendações do Tribunal de Contas do Estado com relação às contas do prefeito, foram elencos enormes com relação, encerrando...
Bom, passar para Leon para encerrar, para concluir.
Situação, de contabilidade. Agora, o Leone aí faz uma colocação, e aí, dessa volta que o mundo dá, mas essa volta que o mundo...
Que você tá
Também. Essa volta que o mundo dá é com relação a Toninho, não é? Aí quando se comenta aqui a volta que o mundo dá dos aliados corruptos do PT, que se aliam ao PT, aí é para a questão da governabilidade.
Não. Pois não, Leandro Souza, rapidinho para fechar.
Corrupto, concordando agora.
Foi, não, sempre concordei. Nunca absolvi nenhum que tenha seus erros. Nunca. Só um detalhe. Só
um
Só para me fechar a minha fala. Ainda no tocante a essa fala da KMC ainda, aí o Natália Arruda fez uma pergunta importantíssima ao prefeito no tocante se houve a indicação, né? Se houve um direcionamento do próprio deputado Diogo Moraes, já que os funcionários, os proprietários dessa empresa eram funcionários do deputado estadual Diogo Moraes à época. Eles eram lotados no gabinete do deputado Diogo Moraes. O prefeito disse que não sabia. O prefeito aqui foi bem claro, disse que não tinha conhecimento disso. Porém, à época, o próprio deputado Diogo Moraes teve o cuidado de imediato exonerar. Então, é uma prova cabal que os envolvidos aqui eram, sim, funcionários do gabinete do deputado estadual Diogo Moraes.
Silvio, deixa eu só fazer uma colocação aqui, é o seguinte...
E é, no mínimo, questionável, viu?
No mínimo.
Lógico. Agora veja só, Leandro, às vezes, ele fala... Não, você vai falar, deixa eu... Leandro, às vezes, coloca, tinha indícios, existiam indícios, mas agora é o Ministério Público quem está falando. Só para ficar bem claro, continua sendo indícios. Isso. Continua sendo
indício. Mas só totalmente diferente.
Não.
É.
Não.
É, até porque quando foram os vereadores, não se teve credibilidade de se abrir uma CPI na Câmara.
Sabe por quê, Leandro?
Teve vereador,
porque a maneira que eles colocaram.
Não. Leandro. Teve um detalhe, teve vereador de situação que foi no mesmo local que os vereadores de oposição foram, que não constataram e os de situação constataram. E agora o Ministério Público diz que não constataram.
Mas eu só estou dizendo
então,
a você
paciência.
Que quando o Ministério Público fala... Tecnicamente continua sendo
concordo,
indício.
Concordo,
não é prova.
Mas o peso. Me permita, foram duas situações de indício. Uma situação de indício colocada pelos vereadores e uma situação de indício colocada pelo Ministério Público.
Um agravante que foi algo mais apurado, que foi algo mais investigado há muito tempo.
Tem duas coisas.
E um detalhe, a diferença que a gente também tem que fazer aqui é o seguinte: vereadores de oposição constataram esses indícios. Vereadores de situação foram no mesmo local, não constataram indícios. O Ministério Público vai e constata os indícios.
Sabe por quê, Leandro? Sabe por quê?
É o peso do Ministério Público agora tem que ser realmente levado em consideração.
É o ciclo de
antigamente se esperava o funcionamento do Ministério Público.
Diga aí, Natália.
Não, olha, tem coisas aqui que um leigo da fé que tem muita coisa errada aqui. Por exemplo, o promotor mostrou aqui que é uma empresa fantasma. E eu olhando, hein? Não, a promotoria pública, o Ministério Público. Aí eu olhando aqui, olha, não tem um CNPJ essa empresa, não tem uma inscrição estadual, a gente está vendo aqui, está vendo? Como é as coisas, essa pessoa, isso para o cara que é um gestor público, ele tem que entender pelo menos isso. Não tem.
Na matéria, né? Agora, quando diz que é fantasma, é porque tem...
Porque não acho.
Não, escuta.
Ela não existe, Natália. O prédio não foi constatado.
A gente vai para o intervalo que tem bola cheia, bola murcha, devido ao tempo.
O PJ tem que ter o prédio.
Olha, está chegando a hora da bola cheia e da bola murcha também. Olha, o supermercado Tibúrcio, lá do Santo Agostinho, o supermercado Alírio Tibúrcio, da 29 de dezembro, as duas lojas têm promoções incríveis, né? Na quitanda, direto da horta para sua mesa, tem tomate a partir de 99 centavos, cenoura por R$ 2,79, melancia por apenas 99 centavos. Tem o gotchamito também no Tibúrcio, 29 centavos, e o gotchaminho Max, 69 centavos, arroz pop por apenas R$ 1,99, feijão legal, R$ 3,59. O Whisky Teachers, R$29,90. Óleo de soja soia, R$2,97. Promoção válida para as duas lojas. Olha, a Farmapel está com vaga para consultor ou consultora de vendas, tá? Então você pode trabalhar na Farmapel. Experiência, né? Você tem que ter com vendas e atendimento ao cliente, disponibilidade de horário e ensino médio completo também. Tem um salário fixo, mais comissões. Então deixe o seu currículo, né? Mande através do... até o dia 24, vê, até o dia 24. capibaribe@farmapel com PH, capibaribe@farmapel.com.br. Bom dia aqui para o pessoal de Vando Motos, um abraço, ouvindo o programa. Bom dia para Ivonaldo, da Eline Produtos Químicos, também está ouvindo o programa, inclusive parceiro nosso aqui, um abraço, tá? E aqui algumas mensagens. Bom dia, programa show de política hoje. Eu dou bola cheia para vocês, para o programa. Bom dia, chega de enganar o povo. O prefeito ainda fala sobre gestão passada. Como é que ele pode falar se o ex-prefeito está do lado quando ele vai devolver 1.600.000? Bom, porque a opinião do ouvinte 7807. Deixa eu trazer mais aqui mais mensagens. Já que Leone é tão correto porque na... Já que Leone é tão correto porque na política atrás votou em Zé, nos políticos sujos e tudo mais, faz uma crítica aqui, diz que é tudo igual, né? Inclusive, colocando também o ex-prefeito José Augusto no pacote, 0847, final de telefone.
Silvio, diga. Só rapidamente, até porque o candidato à época, José Augusto Maia, igual o prefeito Edson Vieira, também não tinha nenhuma condenação. José Augusto Maia não tinha nenhuma condenação, como Edson Vieira também até agora não tem.
Né? Silvio, diga para Carlos Lisboa que o prefeito é Edson e não Zé Augusto, né? A Selma, a Selma que está falando aqui também, está mandando um recadinho. Alguns de vocês não gostam que fale do passado, mas quando é para justificar o erro do presente, usa-se o passado. Né? Também cita aqui o Carlos Lisboa, final do telefone 6511. Meu amigo Edson Vieira, já é velho na política, ele sabe muito bem o que está fazendo, viu? Final telefone 1215, final telefone 1215. Vitor Carvalho, também um abraço, Vitor, né? Fala aqui, também faz críticas aqui ao prefeito Edson Vieira. Bom dia, gente. Renato, um abraço a todos, um abraço aí, Renato. Renato mandou aqui alguma coisa, tá? Acho que, não sei se é vídeo aqui. Bom, um abraço aí, Renato. Mais mensagem aqui, Silvio. Os meninos de hoje não tem jeito. Mamãe e papai não ensinou que não deve pegar no dinheiro dos outros. Final do telefone 9860. Bom dia a todos aqui. Marconi da Palestina, um abraço. Um abraço, Marconi na Palestina. Silvio, eu apenas gostaria de um dia ter em quem acreditar na política, mas é sempre a mesma coisa. Final do telefone 4933. Não existe nos autos do processo da merenda que houve desvio de recursos, nunca houve isso. Guaraci Balde manda o recado. Não existe nos autos do processo da merenda que houve desvio de recursos. Nunca houve isso. Guaraci Balde, abraço, Guaraci Balde. Edson não sabe de nada se a KMC é legalizada porque não continuaram com ela. Jussara Queiroz. Um abraço, então, bom dia, Jussara Queiroz. O prefeito, quando ele mais fala, ele se complica. As coisas em Santa Cruz são engraçadas. Antes de sair a obra, já estão elogiando. Que pena que estamos no mato sem cachorro. Alex, do Cruz Alta. Abraço, Alex. Estou decepcionado. Ele falou que ia fazer diferente. Mas aí, né, fala em desvios de recursos e tudo mais. E falo também, mas ele falou também, cristão que é cristão não vota em ladrão. Bom dia, fiquei sabendo. Bom, um abraço aí que vem no telefone 4183, faz denúncias aqui também. Bom dia, Silvio. Será que se Cleiton Barbosa tiver continuado como terceira via, não teria mais chances de ganhar do que ele junto com Zé Augusto, Enéas Carvalho e Fabiano Sapão? Um abraço para vocês aí, bom dia, fica o questionamento no ar. Silvio, uma foto, isso é uma foto que a pessoa mandou, foto de quê? Deixa eu ver se abre aqui rapidinho, bom, está demorando, via WhatsApp aqui. Câmara aprova redução no salário de prefeito e vereadores no norte do Paraná. É, aqui apenas ele colocou isso aqui, está no G1, né? Citando aqui essa questão da aprovação.
Essa situação como se deu, eles iam aumentar. Iam dobrar o salário dos vereadores e do prefeito. Prefeito. Aí uma moradora lá se indignou, né? E gravaram, e aí correu no WhatsApp na cidade, a cidade se mobilizou, foi para a Câmara, e em vez de eles aumentarem, eles baixaram para R$900.
O menino para dar trabalho, Silvio, se preparem que ele ainda vai dar muita dor de cabeça, final do telefone 4672. Bom, 10h26, Leone Souza, bola murcha da semana.
Olha, Silvio, não poderia fugir dos fatos que também predominou durante a semana. No início da semana, veio as informações da KMC. Final de semana, a gente teve mais conhecimento do processo, né, que o Ministério Público pede a devolução de um valor de mais de 1.600.000. O Ministério Público também pede o bloqueio de alguns bens dos envolvidos. Então, mediante essa situação, a discussão política como está, de fato, a bola murcha vai para o prefeito Edson Vieira, para a KMC, para os 11 envolvidos nesse escândalo da farra de locação de veículos em Santa
Cruz. Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana vai para o prefeito de Brejinho, que deu um show mostrando como se pode se governar um município, né? Respeitando todos os princípios da legalidade, né? Da ética, do respeito ao dinheiro público. Brejinho, que foi um exemplo para Pernambuco e para o Brasil.
Ah, 10 horas e 27 minutos, o Dilcinho de Baé está convidando todos para a quadrilha na Vila do Pará. Rocha Drilha, amanhã a partir das 8 da noite, com Dida, Diné e Marcelão Fartieri. Mais uma quadrilha amanhã na Vila do Pará. É, e o final do Campeonato dos Sítios também, né?
Diga-se de passagem, o Campeonato do Sítio é muito bem organizado pelo Rubinho e o Boy. Amanhã à tarde no Pará vai ser uma festa muito grande.
Tá, a decisão. Tarde, a decisão e à noite, então,
a quadrilha. A rocha drilha, a rocha mesmo lá, amanhã à noite.
Bola murcha da semana, Natário.
Olha, bola murcha. Olha, Silvio, tá tão nojenta a política brasileira, rapaz. Eu assistindo essa noite... Eu assisti até tarde, a política brasileira está um nojo, né? Nós só vemos escândalo, dinheiro por todo canto, saindo até nas torneiras da Lava Jato, e o povo todo precisando de remédio, de hospital, de tudo isso, e ninguém resolve. Agora, para resolver, para os bolsos deles, são craques, são finíssimos. Então, bola murcha da semana vai para esses políticos em geral que pensam nele. Eu não sei para que eles querem tanto dinheiro, né, pai? Porque é dinheiro demais. É tanto dinheiro que eles agora estão confessando para desmanchar o que eles guardaram, porque não tem mais onde botar esses dinheiros.
Bola cheia da semana?
Bola cheia da semana, para mim, não tem ninguém. Não tem ninguém, porque eu estou muito triste com a política e eu não vou dar bola cheia a nenhum político que, na minha opinião, não estão merecendo bola cheia da semana.
Bom, segunda-feira, 20, dia do amigo, mas a Cacau Show já está aí com a promoção, tá? Kit Moria Maravilha, por exemplo, com 50% de desconto. Então você já pode aproveitar as promoções da Cacau Show para presentear na segunda-feira o seu amigo, a sua amiga, enfim. E levando o CPF, você ganha ainda trufas, né? Você vai comprar e levando o seu CPF, você ganha trufas. Então vá lá na Cacau Show, carinho em cada pedacinho da 29 de dezembro, 570. O telefone da Cacau Show, 3705-1332. Carlos Lisboa, bola muito. Bola murcha da semana.
O bola murcha da semana eu vou dar a todos os políticos, chefes de executivo, ou seja, prefeitos, governadores, presidente da república, etc. Etc não, né? Porque só tem até aí, do executivo. Não cabe etc. Né? Em razão de eles terem uma política recorrente de manter pessoas... nas administrações, de manter pessoas nos órgãos de governo, Natália, que não correspondem às suas responsabilidades, que muitas vezes são ineficientes, são relapsos com o serviço, distratam as pessoas, não é? E criam situações embaraçosas para o povo e cria situações embaraçosas também para os seus chefes, no caso, os prefeitos, governadores, o presidente da República, etc.
Bola murcha, então, para quem?
Não,
bola murcha, pra quem?
Não, isso é o bola murcha, poxa.
Pra quem?
Pra esse povo. Você não tá escutando,
pra
não?
Pra todo mundo.
Pra todos.
Ah, não tem um, você não vai citar nome.
Não. Pra todos
bom, os então, prefeitos, bola cheia da semana.
Prefeito de Santa Cruz, então, enfim.
Bola cheia, então.
Todos os prefeitos. né? E, não, mas tem mais um bola murcha. E o bola murcha vai também para todos os parlamentares, e sobretudo os vereadores, e de modo particular aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que só procuram tratar a coisa com responsabilidade pública quando estão na oposição. Porque quando não estão na oposição, aí procuram, não digo, não, isso não posso generalizar, mas aí quando não estão na oposição, aí procuram se articular de tal forma de botar as coisas erradas por debaixo do tapete.
Bola cheia, então?
Olha, o bola cheia eu vou dar para minha amiga e companheira, né, cantora, poetisa, né, que hoje vai receber o título de cidadão aqui em Santa Cruz do Capibaribe, a Águeda Moura. Né, Águeda Moura, que é uma
super artista.
É uma super uma artista
simpática.
Simpática, é uma pessoa de um espírito extremamente elevado. E aí, obviamente, vou dar também o bola cheia o propositor, né, desse título de cidadão, que foi o Júnior Gomes, e a todos os vereadores que se subscreveram a esse título de cidadão concedido à Águeda.
Bom, a pessoa diz aqui: socorro, tá difícil votar, não sei em quem mais acreditar. Final telefone 2933, a pessoa decepcionada. A política é a mesma, só muda a lona do circo, vermelho para azul. Os que chegaram agora querem ser o novo, afinal, o novo é o quê? Final de telefone 9350. Bom dia, não quero me identificar, pois o caso não permite. Bom, então eu vou ler depois para saber exatamente o que é. 10h32, Ralph Lagos, bola murcha da semana.
Silvio, alguém pode se sair muito bem durante uma semana e muito mal também? Pode. Então eu vou logo adiantando o meu bola cheia e bola murcha. O meu bola...
Murcha primeiro.
Murcha primeiro é para o prefeito Edson Vieira.
E bola cheia?
Para o prefeito Edson Vieira. Se saiu até ontem muito bem na semana, anunciando um pacote de medidas que vai beneficiar toda a população de Santa Cruz no valor de 16 milhões de reais.
18?
18 milhões de reais. Então, grande a contrapartida de 4 milhões da prefeitura, o governo do estado 3 e 10 milhões de reais o governo federal, leia-se Dilma Rousseff. Porque quando é bom é só governo federal ou União, né? Mas é governo federal com a presença da Dilma Rousseff. Agora, o prefeito saiu muito bem até ontem. Ele foi o dono da semana para mim. De bom e de ruim. Hoje, com a informação trazida pelo blog do Ney Lima, o prefeito tem que explicar à população, os indícios são fortes, então o bola cheia, me permitam, meus ouvintes, parece um paradoxo, mas não é. Ele se saiu bem durante essa semana e saiu mal também. Então, bola cheia e bola murcha para o prefeito Edson Vieira, fazendo uma ressalva no meu bola cheia. No meu bola cheia. Eu quero dar o bola cheia também, Silvio, aos nossos colegas de rádio, Bartô Neves e Hamilton França, o Pitombinha. Eles suscitaram um debate ontem aqui, muito inteligente e de uma forma que eu gosto muito, Silvio, que leva a população a pensar. Uhum. Político não gosta disso. Político não gosta que o povo pense. E o programa ontem de Bartô e Pitombinha aqui levou o povo a pensar, cada um. E aí eu acho interessante, Silvio, porque é o seguinte: ninguém é dono da verdade. Cada um que tire suas conclusões. Se é a favor da menoridade penal, da diminuição, se é contra, cada um pensa por si. O que é que os meninos fizeram ontem? Levaram informação para que o povo tome o seu próprio conceito. Parabéns e bola cheia também para Bartô e Pitombinha.
10h34, 10h34, daqui a pouquinho amanhã da Poli, a gente vai sortear ingressos para a festa que acontece no Cabana Clube amanhã com a Orquestra Superuar. Então, a partir de agora, você vai ligando para a gente, 3731-1245, 3731-1947, deixa com a Amanda teu nome, teu endereço, finalzinho do programa, a gente vai estar sorteando ingresso aqui. Ralf, Natália Arruda, Leone Souza.
Parabéns, Águeda. Parabéns, Abela Águeda.
Abraço. Tchau, tchau. Até segunda.
Sai daqui mordido hoje.
Aí. Fecha o microfone. Política levada a sério. Rádio Debate.